Olá pessoal, bem-vindo hoje a mais um episódio do Maise Shehoyo. Hoje eu quero continuar para vocês a história do Reb Tuvia Feltscher. Nós estávamos na parte onde Reb Tuvia está procurando um lugar, não para morar, como a gente falou, e sim para ele ter aonde poder estudar a Torá Kedoshá dele. Ele estava de olho naquele cheder, naquele quarto, onde era na casa, quer dizer, no Hatzer, lá na redondeza do Rebbe Yehuda Hassid, na Churba do Rebbe Yehuda Hassid, onde tinha o Beit HaKnesset, que era perto da casa do Rebbe Shmuel Salant, E faz pouco tempo, quem era o dono daquele quartinho, Rebbe Eliezer Dan Ralbach, quando ele faleceu, e agora tinha várias pessoas que queriam aquele quarto. E tinham duas pessoas que estavam mais se esforçando para poder ter eles, como a gente falou, Rav Tuvia Feltscher e Rav Simcha Polna. Por mais que o Rav Simcha Polna era já quase que murzak daquele quarto, já tinha mais, tipo, quase certeza que ia ser dele, por causa que ele já usava ele na vida do Rav Eliezer Dan Ralbag. E ele já era mais velho, já estava lá faz mais tempo, mas Reb Tuvia não desistiu. E a gente já tinha falado também que quem ia ser a pessoa que ia decidir isso, como tinha muitas pessoas, ia ser o próprio Reb Shmuel Salant. Então, um certo dia, Reb Tuvia, ele pegou, bateu na porta da casa do Reb Shmuel Salant e começou a implorar e pedir para ele poder ter os chud de poder estar no Reshut e ele poder estar naquele quartinho para tentar estudar. E ele já tinha combinado que quando ele vai vir pedir, em seguida a esposa dele vai vir e entrar também e implorar por ele para deixar, e assim, que Ezer Kenegdo, com uma ajuda para o marido. Enquanto o marido estava pedindo e suplicando para o Reshut, por favor, eu quero muito um lugar para poder sentar e estudar, e eu quero muito aquele quartinho. A esposa dele, a Spatzil, chegou lá e começou a falar: Rav, por favor, pelo amor de Deus, dá para o meu marido. Meu marido quer tanto estudar Torá, bebê Shalvá, com calma. E em casa não dá por causa das crianças, ele não tem um lugar fixo com um canto para ele. Por favor, por favor. E começou a implorar. Nisso daqui, o Reb Shmuel Paul, né? O outro que também queria aquele... O Rav Simcha Pol, né? Ele que também queria aquele quartinho. Ele ficou sabendo o que estava acontecendo. Ele falou: como assim? Estão tirando de mim? Eu tinha certeza que ia vir para mim. Ele foi correndo para casa e falou para a esposa dele: eu fiquei sabendo que lá na casa do Rav Shmuel estão decidindo sobre o quartinho. E a esposa do Rav Tuvia Feltscher está lá. Vai por mim também, vai lá e por favor, faz isso por mim. E ela, na hora, com certeza, ela pegou, deixou as crianças com os vizinhos, pediu para os vizinhos cuidar das crianças. Ela se arrumou e foi correndo para casa do Reb Shmuel para falar: como assim? Vocês vão tirar o quarto que meu filho, meu marido, já era murzak dele? E começou ela a implorar para o Reb Shmuel: Reb Shmuel, por favor, não faz uma coisa dessas. Meu marido tanto quer esse quartinho, ele já usava ele, e tanto ele quer também estudar Torá naquele lá, e por favor. Naquele momento, o Reb Simcha Pol, né, ele que estava em casa, ele entrou num canto, pegou um telim, começou a fazer telim para Hashem da Atzlachá, para ele poder ter arzakado aquele quartinho para poder estudar. Ele pegou 18 prutot, 18 moedas, colocou na tzedaká do Reb Meir Balanes, que ele tenha Atzlachá, que ele consiga ganhar, que a esposa consiga. Na casa, isso era na casa dele. E na casa do Reb Shmuel estava o Reb Shmuel ouvindo um lado do Reb Tuvia, e da esposa, e do outro lado a esposa. E um falou as tanod dele, o outro falou as tanod do outro lado, os argumentos de um lado, argumentos de outro lado. E assim, o Reb Shmuel Salant falou: olha, já escutei os dois lados, já sei o que os dois lados estão falando, agora deixa eu pensar, deixa eu decidir. Ele ficou alguns minutos pensando, até que ele falou para o chamash dele, para o ajudante dele, falou, vão para a casa do Reb Simcha Polne, chama ele. Tá bom. Foram para a casa do Reb Simcha Polne, que o Reb Shmuel está te chamando, ele foi correndo, foi para a casa do Reb Shmuel, e assim tinha os dois lados agora, o Reb Shmuel no meio para decidir. O Reb Shmuel pegou e virou para os dois e falou, Arei, ziyadua, o que que Chamin fala, en lilmot Torah beyechidud. A gente não pode estar fixo estudando Torá sozinho. Kenele chachaver, você tem que comprar um amigo. E a Nimetzia, que vocês dois sentam de chavruta estudar. E vocês sendo chavruta, o quarto, esse quartinho, que era do Ralbak, do Rabbi Eliezer Dan Ralbak, vai ser para vocês dois. Os dois nunca tinham imaginado e pensado numa ideia dessas. Os dois ficaram de boca aberta. Uou, que ideia boa! E os dois estavam olhando, tipo, será que o outro vai aceitar uma ideia dessas? Será que... Ele vê que o outro está masquim e o outro esquim. Os dois foram agradecer o Reb Shmuel Salant pela grande ideia que os dois iam poder estar agora, estar dentro daquele quarto. E assim se espalhou na cidade de Jerusalém, que Mizahá no quartinho, tanto Reb Tuvia Felcher, quanto o Reb Simcha Polne. Só que na cidade tinha aqueles que pensavam de um jeito, tinha aqueles que pensavam de outro. Um deles era o Shamash do Bet HaKnesser, era o Haikel HaShamash. O Haikel HaShamash, ele sempre tinha uma ideia para dar sobre tudo que era feito na cidade. E a ideia dele era, falava, que esse shidur, essa combinação do Reb Simcha Polne com Reb Tuvia Felcher, nunca vai dar certo, esquece. De um lado a gente tem o Reb Simcha Polne, ele é um hassidi. Ele é bisneto do Reb Yaakov Yosef Polne. Era um dos grandes, grandes... O bisneto do Reb Yaakov Yosef Polne. Ele era um dos grandes, grandes alunos do Baal Shem Tov. Ele estuda Hassidut. Ele, Shabbatot, vai sempre para os tish dos rebes que tinha lá em Yerushalayim na época. Era o Rebbe de Lelov. Ele falou, não tem como dar certo uma coisa dessas. E ele aqui, do Reb Eliezer Mendel Biderman, um dos Rebes, um dos Sadikim, ele passa fazendo Tisha Batod. E, de outro lado, a gente tem o Reb Tuvia Felcher, que é um litaí, pessoa super séria. Ele mitnaheg como as Anhagot, como as Alhod do Gaon Mivilna, que é totalmente do contrário dos Hassidim do Baal Shem Tov. Uma pessoa super séria, não via quase sorriso na cara dele. É, nada a ver um com o outro. E pela lógica, Bemedo, Haikel HaShamash, tinha uma certa lógica. Mas ele esqueceu de um ponto. Que o quê? Que a Avá da Torá fervia no coração dos dois. Tanto do Reb Tuvia Felcher, ele tinha boerbo, queimava dentro dele a Avá da Torá. E do Reb Simcha Polne, a mesma Torá. A mesma Torá que foi dado no Har Sinai. É a mesma Torá que o Reb Tuvia Felcher queria estudar. É a mesma Torá que o Reb Simcha Polne queria estudar. E os dois, quando sentavam estudar a Torá junto, oh, 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 era a mesma coisa, fervia e a boerba em belev shelaem, no coração dos dois. É a mesma Torá. E os dois, depois que começaram a estudar, em pouco tempo já pareciam como dois irmãos. As pessoas em volta falavam, parecia como David e Jonathan. O amor que um tinha pelo outro era como David e Jonathan. É o quê? David Amelech, e como filho de Shaul Amelech, Yonatan, que na verdade Shaul em uma certa época virou inimigo de David, só que Yonatan amava Davi. Então David e Yonatan é um bitui, é uma expressão que se diz sobre pessoas que se amam. E assim se falava sobre Reb Simcha Polne e Reb Tuvia Felcher. Até que tal ponto que o Reb Simcha Polnei uma vez chegou a levar todo, ele chegou a falar que metade do meu corpo é o Reb Tuvia Felcher. Eles se davam tão bem. Logo no começo eles já decidiram entre eles dois fazer um combinado. Que eles tinham três combinados entre eles. Primeira coisa, que eles vão fazer a mitzvah de Ve'ahavta le'reacha kamocha. Eu vou amar meu próximo como eu mesmo. Entre nós dois vai ser... A tradução vai ser isso mesmo. Eu vou amar você como eu amo eu mesmo. Eu vou me preocupar com você como preocupo eu mesmo. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto que eles tinham, que era naquele quarto, ia se estudar Torá durante o dia inteiro e uma parte da noite. Todos os dias, o dia inteiro depois de Shacharit, o dia inteiro ia ter que estar estudando Torá e uma parte da noite, fora nos horários da Tefilá. E terceiro ponto que eles combinaram, que ia ser estudado, no segundo ponto que ia ser estudado o dia inteiro, ia ser estudado Torá Lishma, Lishem Torat HaKadoshah, que Hashem ordenou a gente. E o terceiro ponto, que dentro daquele quartinho era assur, era proibido, Sihá Betelá, conversas à toa. Não tinha conversas, iam ser somente sentar e estudar Torá. E quando saíam os dois de lá, e as pessoas, antes deles saírem, quando as pessoas passavam em volta daquele quartinho e viam aquele colareva, as pessoas tinham uma inveja. Falavam, uai, que inveja a gente tem. Ouvir aquele kol arev mina Torá kudoshá. As pessoas tinham inveja. Torá, aquele voz doce que se ouviam. E aqui, Bemeda, a gente via como Haikel Hashamash errou, e errou bagadol, errou grande, grande no que ele disse. Só que como a gente disse, as pessoas que passavam por lá e ouviam os dois estudando, tinha uma certa inveja, falou, uau, olha só que bonito, eles dois, como eles estudam, como é Arev, como é Geshma, como é gostoso. Só que dentro do coração do Reb Tuvia, que ele nunca teve inveja de ninguém, começou a crescer uma certa inveja dele para o Reb Simcha Polnei. Uma certa inveja começou a crescer dentro do Reb Tuvia sobre o Reb Simcha Polnei. E quando o tempo ia passando, essa inveja ia crescendo. E Bezrat Hashem, numa próxima gravação, a gente conta a continuação. Qual que era a inveja e o porquê e como... Bezrat Hashem, até um próximo Maaseh Shehoyo.